Bom dia, hoje é 11 de março de 2024, está começando agora mais um programa 20 Minutos. Eu sou Haroldo Cerávulo, diretor editorial de Ópera Mundi. O tema de hoje é espinhoso. Na semana passada, Branca Viana, esposa do cineasta e banqueiro João Moreira Salles, concedeu uma entrevista a Vanessa Dasche, do canal Reset, em que afirmava, com todas as letras, minha família enriqueceu com a escravidão. Branca Viana descende do Visconde do Rio Preto. E ela completou, sempre soubemos que ele plantava café, que era um homem muito rico e que teve muitas fazendas. Também sabíamos que ele tinha tido muitos escravos, mas nunca paramos para pensar no que isso significava hoje em dia. O objetivo dessa conversa é justamente parar para pensar no que significa hoje em dia, tanto em termos históricos quanto em termos de reparação. A declaração de Branca Viana associa a escravidão ao trabalho, mas um processo aberto pelo Ministério Público em 2023 aponta para outra discussão, como os bancos lucraram com a escravidão, em particular o Banco do Brasil, instituição hoje estatal com forte presença do capital privado, mas que teve várias outras configurações societárias ao longo de sua história. Quando um banco lucra com a escravidão, ele não faz essencialmente apenas pela exploração do trabalho de um ou outro escravizado, mas sobretudo com a cessão de financiamentos para a negociação dessas vidas. É isso mesmo, negociação de vidas humanas. Esse é o tema de hoje, como os bancos lucraram com a escravidão. E para discutir esse assunto espinhoso, e dar sentido ao debate no país hoje, Ópera Mundi recebe o historiador econômico Carlos Gabriel Guimarães, um especialista na história bancária do século XIX. Ele estudou como se formaram no país os bancos depois da independência, sobretudo na segunda metade do século. Carlos Gabriel é professor titular da Universidade Federal Fluminense e autor do livro A Presença Inglesa nas Finanças e no Comércio no Brasil Imperial, publicado pela Alameda em 2012, e de diversos outros trabalhos. Como mostra o título do livro de Carlos Gabriel, quando falamos de banco, o capital já estava internacionalizado no século XIX, ou seja, há sócios estrangeiros que também lucraram com a negociação e com o financiamento da escravidão no Brasil. Para mexer nesse vespeiro, logo depois da vinheta. Bom dia, Carlos Gabriel. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos presentes. É um prazer, viu, poder participar dessa questão tão espinhosa, né? Mas que é importante para compreender, não é isso, a história do Brasil, né? Essa relação entre escravidão, tráfico de escravos e acumulação de riqueza, né? Então, não tem muito jeito. É isso mesmo.
Obrigado. Carlos Gabriel, o processo aberto pelo Ministério Público em 2023 contra o Banco do Brasil, de certa forma, abre um caminho para discutirmos como a violência da escravidão está por trás da produção da riqueza do país. Mas ainda a gente está falando hoje de uma empresa pública, estatal, e não de grandes fortunas nacionais. A fala da Branca Viana, que eu citei no começo, recoloca essa questão e talvez isso seja, em boa medida, bem importante para a gente pensar a história do país e do poder, não só da economia, na questão das fortunas privadas, como as fortunas privadas foram construídas em cima da negociação de escravizados e escravos. Como você vê esse movimento? Qual a importância desse movimento?
Olha, Haroldo, eu acho importante porque nós estamos trabalhando com a história do Brasil, tá? E principalmente como esse Brasil desigual, racial, não é isso? Assimétrico, presente hoje, se formou. Tá? E é muito importante entender, entendeu? essa relação que existe entre a formação e consolidação do Estado brasileiro e a classe dominante brasileira, não é isso? Na sua formação e na direção desse Estado. Tá? E quando se fala de classe dominante, a gente tem que entender que, no caso do século XIX, né? E aí eu concordo muito com o meu mestre, com o Carinho e o Mar de Matos, é uma classe que ele denominou de classe senhorial, né? Que tinha aquele ethos senhorial predominantemente escravista, sejam os grandes proprietários de terra, sejam os grandes negociantes, banqueiros e outros. Tá? Então, é muito importante essa discussão vir à tona para a gente chamar, para a gente discutir, tá, a herança, né, desse passado brasileiro que atormenta até hoje, não é isso, a nossa realidade, né? A desigualdade racial, social, econômica está ligado a essa história, tá? Então, por exemplo, quando você fala da descendente do Visconde Rio Preto, é muito importante, tá, ela, né, reconhecer isso, porque muitas dessas famílias de banqueiros brasileiros, depois a gente vai falar de alguma delas, estão ligadas, né, à exploração do trabalho escravo. E mais, muitas dessas famílias têm seus patriarcas, tá, ligados ao comércio legal e ilegal de escravizados. Está entendendo? Então, a coisa não é tão simples, a coisa é mais complexa. Tá?
Ou seja, não é só como, de certa forma, a Branca fala, ele tinha muitos escravos na fazenda, como havia um lucro que não é exatamente da exploração do trabalho desses, sim, escravizados, certo?
Certo. Olha, por exemplo, na acumulação de riqueza do Visconde Rio Preto, segunda metade do 19, pós-1850, ano esse importante, porque criou o Código Comercial e também a Lei de Terra e o fim do tráfico transatlântico de escravos. Mas é bom lembrar que, depois disso, houve o quê? Um intenso comércio interprovincial de escravos. E muitos desses fazendeiros estão ligados a esse comércio interprovincial de escravos, viu, Haroldo? Que tem projeto de pesquisa sobre isso. Eu mesmo participo de um projeto sobre esse comércio interno de escravos. Haroldo, era um comércio que dava muito lucro para quem participava, pelo menos até 1880, quando veio o movimento abolicionista e a grande onda de imigração branca, europeia. Né? Mas a gente tem que entender que essa questão da escravidão é muito mais complexa, porque não é só a exploração do trabalho, envolve também o comércio, né, de gente, seja no período do comércio atlântico legal e ilegal, seja depois com o comércio interno de escravos, né? Que, olha, gerou muita riqueza, viu?
E muitas dessas famílias são ricas até hoje, né? Poucas.
Ah, tenha dúvidas. E a questão é: como é que vai pagar a conta?
Exatamente. Ou
seja, como é que vai... Eu fico feliz da descendente do Visconde, desculpa, descendente da Visconde do Rio Preto.
A Branca
é uma das poucas que, sabe, chama atenção. Eu gostaria, por exemplo, que a família Setúbal, por exemplo, reconhecesse isso também. Olha, seria ótimo. Sabe por quê? Porque o Instituto Moreira Salles, aquele Instituto Cultural Itaú, ia ganhar uma abrangência maior ainda. Né? Quando eu falo, desculpa, a família do Banco Itaú, estou falando da família Setúbal, mas eu vou pegar a matriarca deles, que é a Viscondessa de Campinas, que era uma grande escravista. Tá? Ela mesma, está aí esse personagem. Olha só o vestimento dela. É um personagem da classe senhorial, né? É interessante que ela ganhou o título já com o marido morto, né? Para você ver a importância dela, viu, Haroldo?
Seja mesmo grupo... sendo mulher no século XIX...
Sendo mulher, mas a importância da família dela, não é isso? E o grupo de Campinas, que depois a gente sabe que está por detrás da questão da República, a hegemonia de São Paulo, aquilo tudo, que aí vocês de São Paulo conhecem melhor do que eu essa história. Mas eu achava que seria interessante, tá, a família Setúbal falar um pouco sobre isso. Tá? Porque, poxa, seria bom. Olha, reconhecemos e acho que temos que ter um, temos que dar um certo retorno à sociedade brasileira, tá? Por essa herança escravista da minha família. Seria ótimo, viu, Haroldo?
Tá? Até porque, né, Carlos Gabriel, antes da gente entrar a fundo no, na questão, de certa forma, as famílias mais ricas acabam sendo poupadas, aparentemente, sim, da fricção racial. Quem, sim, entra no, no... Quem acaba tendo os embates racistas no cotidiano são trabalhadores, às vezes, sim, pequenos proprietários e tal, porque eles são pressionados. Agora, a grande elite fica blindada desse tipo de conflito, sim, né, no dia a dia.
Agora, o que chama atenção, Haroldo, é quando você pega... Eu sempre lembro daquela famosa chegada da família real em 1808, quando chegou no Rio de Janeiro, ou então foi na Bahia, não, peço desculpas, não, não sei se foi na Bahia ou foi no Rio de Janeiro, Bahia em janeiro, Rio de Janeiro em março, mas não sei em qual dos dois portos. O Dom João olhou para a elite brasileira, que na verdade é português enraizado, era tudo mulato, Haroldo. Era tudo mulato. Como era a elite imperial brasileira até o final do século XIX, Haroldo? Era tudo de pardos e mulatos. A elite. A coisa mais triste é que depois ela foi branqueando, não é isso? Com os casamentos com os brancos e tal, papapá. Mas o que é triste nessa discussão toda é que a nossa elite imperial, a nossa classe dominante senhorial, que se desdobrou depois, né, no século XX, ela não se enxerga no espelho. Por quê? Uhum. Porque o passado dela é um passado negro. Entendeu? A grande maioria, é lógico que tem gente que não tem nenhuma ligação com o negro, mas a grande maioria tem. Tá? E eu, quando eu falo da chegada da corte em 1808, é por causa dessa famosa frase de Dom João, né, príncipe regente na época, né? Poxa, só viu mulato. Quer dizer, eu fico querendo... Olha, eu queria entender, por exemplo, na convocação das cortes gerais, não é isso? Em 1821, aquela elite, entre aspas, de brasileiro, que é português enraizado, vamos dizer assim, né? Tudo filho de Reinaldo, chegando em Lisboa, Haroldo, aquele bando de mulato. Mas aí que é interessante. É como diz meu saudoso mestre José Capela, né? Um dos maiores historiadores do tráfico negreiro de Moçambique. Gabriel, Portugal também não se enxerga. Portugal também não se enxerga. Tem dados, aliás, dizendo que...
Não serve. Nessa eleição desse final de semana, sim, né?
Sim. Olha só. Olha só. Que coisa horrível, né? Mas depois a gente pode falar isso. Mas que coisa horrível que aconteceu agora domingo. Mas o professor Capela fala, Gabriel, o português não se enxerga. 20% da população de Lisboa no século XVIII, Haroldo, era de negros. 20%.
Uhum.
Era muita coisa. Mas por que desapareceu? A história explica, né?
Ô, Carlos Gabriel, como é que se articula o capital financeiro com a escravidão no Brasil depois da independência e antes da proibição do tráfico internacional?
Ah, isso é uma das questões mais interessantes que você está levantando, porque envolve, né, a participação dos negreiros, que são os traficantes de escravos, no comércio ilegal até 1831, depois virou ilegal, no processo da independência. Exemplo disso, tá? Um conselheiro de Dom João, no Rio de Janeiro, ligado ao Banco do Brasil, já que ele era acionista e foi diretor também do banco, chama-se João Rodrigues Pereira de Almeida. Quem é esse homem? É um dos maiores traficantes de escravos da poderosa família que remonta ao período mariano em Lisboa, né, que sucedeu Pombal, pai dele é José Pereira de Almeida, que é uma das famílias de maior poder e riqueza. E ele estava no Brasil, tá? Seus irmãos em Lisboa. Tá? E ele o quê? É descendente de um poderoso de dois poderosos negociantes da Praça do Rio de Janeiro no final do século XIX, que é o Antônio Ribeiro Avelar, metido na Conjuração Mineira, da poderosa família Ribeiro Avelar, que vai dar oriunda a vários baronatos do café do Vale do Paraíba e senhores de engenho antes, e José Rodrigues da Cruz, irmão do Antônio Ribeiro Avelar. E esses personagens, Haroldo, têm a ver com a nossa amiga do Visconde Rio Preto, porque eles foram os conquistadores e criaram a Vila de Valença. Você está entendendo, Haroldo? E por que eu estou falando desse personagem? Porque ele vai ser o enviado de Dom João, em 1821, para negociar com a corte. Olha, ele traficante de escravo, diretor do Banco do Brasil, conselheiro de Dom João, esse personagem, tá? Ele vai para a corte antes da viagem de retorno de Dom João para negociar o retorno. Olha só quem faz essa negociação. É um traficante. E mais, um traficante que está ligado a um grupo de negociantes da Praça do Rio de Janeiro que subsidiou a corte do Rio de Janeiro para bater Pernambuco em 1817. Eu publiquei um artigo na Almanac falando sobre isso, negócio de corte. Dois grandes grupos de traficantes de escravos que são vitoriosos no processo daquela coisa, da negociação com a Inglaterra, e que vai desdobrar naquela convenção de 1817, que faz que o tráfico ilegal acima da linha do Equador, quando você pega o tráfico ilegal acima da linha do Equador, é aquela região da Costa da Mina, que era a região de quem? Dos pernambucanos e baianos. Quem é que sai vitorioso? É o pessoal do Atlântico Sul, é o Rio de Janeiro, por causa da costa do Congo, Angola e Moçambique.
Ou seja, é uma abolição que favorece um grupo de traficantes.
Traficantes, e mais do Rio de Janeiro. E eles o quê? Eles se beneficiam desse processo, subsidiam a corte para bater Pernambuco em 1817.
1817 é a Revolução Liberal.
A Revolução Pernambucana, isso. Eles que subsidiam, Haroldo. E mais, olha só esse negociante, vai para Portugal. É lógico que ele vai ficar em Portugal quando a corte chega lá em Portugal, depois de 21. Ele vai ter seus bens aprisionados no Brasil, sequestrado, melhor dizendo. Mas depois ele recebe tudo de volta, certo? Por causa do Manuel Jacinto Nogueira da Gama, que é o Marquês de Bapendi, mas casado com a filha do maior negociante e traficante de escravo por volta de 1808, que é o Brás Carneiro Leão. Olha só com quem você está lidando. E aí o quê? É um personagem, viu, Haroldo, que vai o quê? Vai se enriquecer ao longo do primeiro reinado, vai ganhar... Ele tem um engenho, até hoje existe essa fazenda em Ubá, Vassouras, que é o engenho de Ubá. Se você olhar esse engenho, Haroldo, parece o quê? Aquele tipo ideal weberiano da Casa Grande Senzala. O engenho pernambucano, que é o modelo do tipo ideal weberiano para entender a Casa Grande, né, Haroldo? A explicação do patriarcado e aquela
arquitetura da varanda. As senzalas num ponto senzala, localizado à vista do senhor de engenho. Isso.
É o padrão para você ver que café não existe sem açúcar. O açúcar precede o café. Vamos parar também com essa história de que não tem ligação nenhuma. Tá, tem tudo ligação.
Você sabe que tem um romance, Carlos Gabriel, O A Carne, do Júlio Ribeiro, que é do final do 19. Sim. E é muito interessante porque a personagem principal vai para uma fazenda de café. Né? Só que quando ela chega nessa fazenda de café... Ela, no salvo engano, no Vale do Paraíba, ainda, ela descreve não a colheita do café, mas a colheita e a moenda da cana.
Então, mas é por causa dessa relação, Haroldo. Por exemplo, você não pode separar, e tem vários estudos, seja para o Rio de Janeiro, seja para São Paulo, os grupos, né, os fazendeiros de café vieram dos engenhos. E mais... Uma grande parcela deles eram homens de negócio, ligados, e no caso do Rio de Janeiro, ligado ao comércio de escravos. E esse personagem, né, que é o João Rodrigues Pereira de Almeida, ele ganhou o título de Barão de Ubá, é o primeiro nobre do Vale do Paraíba Fluminense, olha só, um traficante. E quem era ligado a ele e aprendeu tudo com ele nas finanças, embora o filme sobre ele não destaca isso. É o Irineu Evangelho de Souza, Barão e Visconde de Mauá, que é o meu personagem da tese de doutorado. Olha só, Haroldo, com quem você está lidando. Olha só a montagem do sistema bancário. Primeiramente, um banco comercial que não é estatal, que é o Banco do Brasil, de 1808, que dura até 1829. A grande maioria dos acionistas do conselho diretor são traficantes, tá? São do comércio, do tráfico de escravos. Esse banco desaparece em 29, só vai reaparecer um outro banco do Brasil com o Mauá, olha o Mauá aí, ligado ao João Rodrigo Pereira de Almeida, não é esse? Olha ele mesmo, tá? Ligado ao tráfico, direto. Tá? Aprendeu tudo com o João Rodrigues, depois ele vai se associar aos negociantes ingleses, que é o Carruthers, e vai se tornar diretor dessa firma inglesa, que toda hora está ligado ao tráfico. Os cônsules ingleses do Rio de Janeiro, na década de 1840, fala a Carruthers e Companhia, Carruthers e Companhia, ligado ao comércio negreiro. Tá? Então, olha só, esse comércio de escravos, legal até 31, ilegal depois de 31, possibilitando uma riqueza e que o quê? E que vai ser canalizada quando vem 1850, com o Código Comercial, com a Lei de Terras e o fim do tráfico transatlântico, para onde vai esse capital negreiro? Vai principalmente para o setor de serviços, melhora, vai para o setor financeiro. Vão se tornar acionistas dos grandes bancos da época, do Banco do Brasil de Mauá, do Banco Comercial do Rio de Janeiro, do Banco Rural Hipotecário, da Casa Bancária do Mauá, chamada Sociedade Bancária Mauá, McGregor e Companhia, e de vários outros, Haroldo, de vários outros.
Ter uma certa ideia, às vezes, que eu acho que talvez esteja no imaginário de como a gente aprende história na escola, de que o comércio de escravizados é basicamente uma ação de guerra na África, de transporte deles para cá e de comércio na rua, né? Porque as imagens são do comércio ali, da chegada, no caso do Valongo. Uhum. Ninguém pensa qual é o capital que está por trás disso. Porque não é fácil fazer guerra na África, não é fácil atravessar o Atlântico e também não é fácil vender na praça, certo?
Não tenha dúvida. É sabido que nesse comércio podia ter o pequeno capital também. Você sabe muito bem que existe comerciante com pequeno capital que faziam, então, os próprios capitães de navios fazendo isso, né? Pegando escravo dos portos, vai somando, 3 aqui, 5 ali. Assim. Quando tinha guerra na África, é quando chegava as presas de guerra, né? E aí abastecia direto, tá? Mas quando você percebe o jogo pesado do tráfico, eram os grandes, como João Rodrigues, como Carneiro Leão, como vários outros, seja na Praça do Rio de Janeiro, na Praça de Salvador, na Praça do Recife, alguma coisa em São Luís, tá? Mas você vê isso. O que chama atenção é que esse comércio, né? Por exemplo, para o João Fragoso, é o que dá a cara, é que permite entender essa elite mercantil, né? O João chama atenção disso, ou seja, uma coisa é negociante, todos são. Outra coisa é quem é da elite, aquela elite mercantil. Para o João Fragoso, seriam os traficantes, para o João e para o Manolo. Para outros colegas, aí os perfis são outros, tá? Mas o que eu chamo a atenção é que essa elite mercantil, eu nem gosto de usar muito a palavra elite, viu, João, viu, Haroldo? Eu gosto mais da palavra de uma classe mercantil. Aí eu sempre lembro do mestre que eu gosto muito, chamado Sérgio Buarque de Holanda, naquele textozinho, A Doença Infantil da Historiografia, né? Com toda a crítica ao Carlos Guilherme Mota, mas ele chama a atenção de quem é que está por detrás da classe do primeiro reinado, da classe senhorial. Ele diz, eram todos homens de negócio e que ganharam títulos e depois abandonam o seu comércio para se tornar proprietários. Isso, viu, Haroldo? Essa mudança não tem nada a ver, para mim, com arcaísmo, tá? É uma racionalidade desse momento histórico. Uhum. O que dá prestígio? Não é só dinheiro, é titulação, é ser proprietário. É interessante falar isso, desculpe, Haroldo, mas a gente vê isso até hoje, né? Claro. Desses sertanejos, o que eles se tornaram? Muitos deles vão aplicações capitais oriundas da música sertaneja em fazendas, mas não em qualquer fazenda. Fazenda com milhares de cabeças de gado ou então de reprodução, de inseminação artificial. Né? Eu sempre falo isso para os meus alunos.
Pode, inclusive, essa coisa de plantar e tal, eles fogem, né?
Porque não dá. Sim. Não é isso. Na verdade, o que eles querem é, como eu brinco com Zezé de Camargo e Luciano, eram filhos de tomateiros. Hoje em dia é o quê? São fazendeiros. Mas fazendeiros de quê? Ah, não é qualquer coisa. Entendeu? E é interessante essa ideologia, né, conservadora, né, da imobilidade da propriedade que permeia historicamente, né, Haroldo, a nossa classe dominante. Essa imobilidade, qualquer perturbação, cria problema para eles. E a gente está vivendo isso, né? Olha os bolsonaristas, olha o agronegócio. Quem é que está reagindo a certas pautas progressistas? Claro. É esse pensamento conservador, né? Agora, só rapidamente voltando a essa coisa de banqueiro que você está falando. O que eu chamo. Então, essa questão do tráfico é fundamental. Por quê? Porque está por detrás da riqueza, não só do Brasil, viu, Haroldo? Mas também, já que falou de Portugal ontem, Portugal. A maioria dos homens de negócio que voltaram, compraram títulos da monarquia portuguesa, eram traficantes. Não é isso? O famoso Visconde Vila Nova do Minho, tá? Que está por detrás do Teatro João Caetano do Rio de Janeiro, por exemplo. O Belarmino era um dos maiores acionistas do Banco do Brasil, como diz o texto da minha amiga Rita Almico, Luiz Fernando Saraiva, tá? Que tem o inventário dele. Tá? Haroldo, é de ficar assim, pasmo.
O Banco do Brasil, você mencionou, e as pessoas não têm essa clareza, até porque o banco confunde na sua propaganda a história, como se ele tivesse sido fundado originalmente em 1808. De fato, tem um Banco do Brasil fundado em 1808, mas ele tem outros momentos. Como a gente separa a história do Banco do Brasil entre capital privado e capital estatal, etc.? Sim. Como que a gente organiza isso historicamente para as pessoas se situarem? E, a partir daí, eu faço a pergunta, Carlos Gabriel. Quanto o Banco do Brasil tem que pagar pela... O quanto você não precisa dar o valor, mas... porque eu acho que não é fácil chegar nesse acordo. Mas difícil. Quanto ele tem que pagar historicamente pelo papel na escravização de homens e mulheres negras no país?
Olha, rapidamente, o Banco do Brasil, tá? Embora a história do banco oficial diz que ele tem 206 anos, não é isso? Que é 1808 até 2024, não é isso? 206 anos. Não é isso. Tá? O primeiro Banco do Brasil não era um banco estatal, cuidado, foi um banco criado, né, pela família real no Rio de Janeiro, aliás, o primeiro banco do Império Português, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Até a criação do Banco do Brasil, não existia banco em Portugal. O primeiro banco chama-se Banco do Brasil, isso é surpreendente. Tá? E é um banco criado em 1808, dura até 1829, quando quebra. A quebradeira dele está ligada ao próprio retorno da família real, está ligado também à própria situação complicada da gestão desse banco. Tem trabalho sobre isso, do Bruno Andar, do José Luiz Cardoso, então recomendo esses textos. Tá? Agora, o segundo Banco do Brasil, tá, foi o Banco do Brasil do Mauá, que, aliás, não, primeiramente não tinha esse nome, chamava-se Banco Nacional do Brasil, que depois virou Banco do Brasil, criado em 1851 e que durou até 1853. Por que só durou 2 anos? Porque, pela ação do Visconde Itaboraí, tá, ministro da Fazenda, do gabinete conservador, ele propôs a fusão do Banco do Brasil do Mauá com o Banco Comercial do João Carlos Mairink. Esse João Carlos Mairink é o patriarca da família Mairink, que depois está ligado ao conselheiro Mairink, que vai comprar a casa do Barão de Nova Friburgo, que é o Palácio do Catete. Tá? Depois podemos falar sobre esse personagem também. Então, funda-se esses dois bancos e cria o Banco do Brasil, conhecido como Banco do Brasil do Itaboraí. E, na verdade, o Itaboraí, que é a Trindade de Saquarema, está por detrás da fusão dos dois bancos. Aí tem a ver com a questão de uma maior centralidade e tal, não vou entrar nessa discussão monetária, tal, mas é o Banco do Brasil que dura até o final do Império. É esse Banco do Brasil que também é um banco que não é estatal, não é Banco Central também, cuidado, não tem nada disso. Tá? É esse banco que vai até o final do Império e é esse banco, Haroldo, que tem que ser pesquisado. Tem vários historiadores pesquisando sobre ele, Thiago Gambi, o colega de São Paulo, da USP, que tem um trabalho muito interessante publicado pelo Almanac, orientando do Ricardo Salles, me fugiu o nome agora, peço desculpas a ele e a você, Haroldo, tá? Que entrou recentemente no concurso de História do Brasil Império na USP, há uns 3 anos atrás. Depois eu peço amigo aos colegas aqui que estão assistindo e peço desculpas a ele, que fugiu agora o nome. Tá? Mas é esse Banco do Brasil é que tem que ser pesquisado por dentro. Por quê? Por causa da mudança, por causa da lei de hipotecas reformulada na década de 1860 e o penhor que o Banco do Brasil tinha, tá? Quando ele emprestava para os fazendeiros. Também tem a Ângela Alonso, mas é desdobrando isso, tá, Denis? Obrigado. Tá? Mas por quê? Porque é ali que você vai ver o movimento do balanço do banco e a penhora. Ou seja, o Banco do Brasil, para emprestar, ele penhorava escravos. O problema todo é você detectar isso nos balanços, entendeu? Que não é
A garantia, para as pessoas entenderem, a garantia não era o carro, não era a casa, não,
não, não,
era o.
era o escravo. Por quê? Era o ativo mais importante até a porta da abolição, Haroldo. Um escravo até 1889, maduro, sadio para o trabalho, era um conto de réis. As pessoas não têm noção disso.
Quanto vale um conto de réis? O que que dava para comprar com um conto de réis
Ah,
se
dava
não
muita
fosse um
coisa,
real?
dava muita coisa. Se você. Olha, dava. Se você tem um conto de réis, rapaz, era muita coisa. Um escravo, você podia comprar, de repente, ele, vendendo ele por um conto, você podia comprar 3 escravos, que valia na base da alforria 300 mil réis, por exemplo. Era muita coisa. Não é à toa que muitos escravos com liberdade tinham escravos, principalmente nos espaços urbanos, nos cortiços. Tá? Uma das alforrias, desculpa aí, que é a busca da liberdade mais horrorosa, Haroldo, era chamada alforria por substituição, onde o escravo dava um outro escravo para sua liberdade. Não sei se vocês conhecem esse tipo de alforria, que é uma alforria terrível. Por quê? Porque muitos escravos usavam escravos para ter liberdade. Tá? Mas quando a gente, voltando ao Banco do Brasil,
É uma
tem que fazer esse
perversão
trabalho.
incrível, né, da ele,
É terrível.
como se ele trocasse ele por um mais novo, é isso?
Mais novo é. Ou então, uma mulher, por causa das mulheres, negra de tabuleiro, aliás, tinha muitas mulheres que tinham escravas, né? Vários colegas que trabalham feminino e trabalho de escravo, de escrava, chama a atenção das muitas mulheres conseguirem liberdade e terem escravas, né? Como, por exemplo, as famosas negras de tabuleiro, né? Que eram aqueles que faziam comércio ambulante na Praça do Rio, tá? Muitas eram forras, muitas eram de aluguel, mas tem que se trabalhar melhor isso. Mas voltando ao Banco do Brasil, de 53 até a porta da abolição, até a porta do Império, no final do Império. É esse Banco do Brasil, Haroldo, que tem que ser pesquisado. É difícil, por quê? Porque nas atas e nos relatórios não fica muito explícito essa conta chamada penhor. Por quê? Porque eram letras descontadas com penhor. Ou seja, o banco descontava letras com garantia de penhora do escravo. Então, repare bem que coisa complicada, Haroldo, vai ser a abolição dos escravos. Você está reparando bem? Por quê? Porque o banco vai ficar com o quê? Se, quando vem a abolição. Olha só a preparação que o banco, né, teve que fazer para poder o quê? Se desvencilhar desse ativo, que são os penhores. Mas mesmo assim, ficou.
Os bancos acabavam se tornando grandes proprietários, como eles faziam quando eles tinham que executar a penhora?
É isso que é uma coisa que tem se trabalhado um pouco melhor agora, que mostra isso, entendeu? Quando alguém não pagava, ele o quê? Ficava com os escravos. Mas olha só que capital imobilizado que ele tem, né, Haroldo? Repare bem, se está no comércio interno, ele aluga, ele, né, repassa. Mas quando vem o abolicionismo, olha que pepino está na mão do Banco do Brasil. E é milhares de contos, não é centenas. Isso é que tem que ser pesquisado, tá? Mais adentro. Tá? E tem gente já pesquisando isso, e que eu acho muito importante. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque esse Banco do Brasil, ao final do Império, ele vai sofrer concorrência de dois grandes bancos, um chamado Banco Nacional, do Visconde, né? De Visconde de... Oh, meu Deus, acabei de falar dele, que é o avô do Eugênio Goudin, Visconde Figueiredo, tá? Que é um negociante ligado ao capital francês, olha que coisa interessante, ligado ao Paribas, Banco de Paris e Países Baixos. Olha esse Paribas, que é um dos maiores bancos franceses até hoje. Olha o Paribas metido na encrenca do Brasil, hein? Tá? Esse Visconde Figueiredo, ele cria um banco chamado Banco Nacional, na porta do final do Império, né? Em 1888, ligado a uma série de questões que envolvem a própria governança do Império, né? Naquela crise do Império. Mas também, quando vem a proclamação da República, se cria um outro banco que vai concorrer com o Banco do Brasil e o Banco Nacional, que é o Banco dos Estados Unidos da República do Brasil, que é do José, que é do Francisco Carlos Mayrink, filho do José Carlos Mayrink, que era do Banco Comercial do Rio de Janeiro. Repare bem, Haroldo, como é que é a rede de negócios e a rede bancária. E eu chamo a atenção dessa questão do Visconde Figueiredo, por quê? Porque o Visconde Figueiredo era filho do João Antônio Figueiredo, um grande negociante do Rio de Janeiro, sócio do Visconde Mauá em vários negócios e testamenteiro do traficante ilegal de escravos português expulso do Brasil pelo Eusébio de Queiroz, chamado Manuel Pinto da Fonseca. O Manuel Pinto da Fonseca, junto com Belarmino, junto com Paranhos e outros, são os grandes traficantes do comércio ilegal de 1831 a 1850. São eles que vão estar por detrás desse comércio. Não é à toa, Haroldo, quando se fala para terminar o tráfico no Brasil de vez, primeiro tem que terminar o tráfico em Portugal. Tudo passava por Portugal. Portugal não desapareceu com a nossa independência. Isso que é um erro da história do Brasil, porque parece que o português desapareceu. Esqueça isso. O português está presente e sempre esteve presente no mundo dos negócios e na política. Tá? Preste atenção, as pessoas têm que prestar atenção nisso. Tá? E não é à toa que quando acaba o tráfico em Portugal na década de 1840, aí você tem, não é isso? O Bioberdim, toda a pressão e o fim do tráfico em 1850. Tá? Olha, mas olha só os traficantes do comércio ilegal. O Manuel Pinto da Fonseca, que volta, ele e seus irmãos voltam para a Europa, ele fica em Paris, os irmãos voltam para Lisboa. E o que, que acontece, Haroldo? Os irmãos criam casas bancárias com dinheiro do tráfico em Portugal. E uma delas, que é da Pinto da Fonseca, vai se unir a um banco francês, Burnet, tá? Que vai ser o maior banco do Império Ultramarino Português do final do século XIX. Pinto da Fonseca e Burnet. Isso, olha só que coisa. E aí, só para a gente terminar o Banco do Brasil. Aí o que, é que acontece? Nesse imbróglio que vem a República, o problema complicado que foi o período, né, de Rui Barbosa, o encilhamento, a crise republicana da primeira década, muito complicada esse projeto republicano, e como foi necessário uma grande gestão e associação com ex-monarquistas para entender Campos Salles e toda a política dos governadores e o projeto paulista de poder. Tá? O que chama atenção é o quê? É que justamente quando tem e passado esse período crítico da República, em 1905, esses bancos, Nacional, Estados Unidos da República do Brasil e Banco do Brasil, se fundem e a Haroldo criou o Banco Estatal, conhecido como Banco do Brasil de hoje. Então, esse Banco Estatal de hoje é de 1905.
É, isso que eu ia te perguntar. 1905 é a nova história do Banco do Brasil. É, mas não significa que ele não herdou capitais que vieram da escravidão. E essa é a discussão que está na mesa.
Essa é a grande problemática. Sim. O grande problema que muitos economistas e historiadores têm chamado a atenção é que esse banco de 1905 não é aquele banco lá atrás. Mas não é bem assim, né, Haroldo? Não é bem assim. É um processo histórico, gente, por favor. Entendeu? Então, por que o Banco do Brasil fica se arvorando que tem 206 anos? Por que a Caixa Econômica fica se arvorando que tem cento e tantos anos? E tem, 160 anos a Caixa Econômica. Tá? Mas é isso. Então, quando se arvora e diz que tem 200, passa a impressão de que o quê? Que tem um processo histórico de formação desse banco. E nesse processo histórico, o capital do tráfico foi muito importante para a integralização do capital da sociedade anônima, conhecida como Banco do Brasil. Aí você tem grandes acionistas do Banco do Brasil, eu tenho lista sobre isso, tá? Onde está lá, em 1855, o maior acionista do Banco do Brasil, se eu não estou me enganado até, se Rita Almir, Luiz Fernando estiver assistindo, pode me corrigir. Eu acho que é de 1855. O maior acionista é o Belarmino, que é o Visconde de Vila Nova do Minho, que é o traficante de escravo. Outro grande acionista é o Barão de Mauá, que está ligado ao tráfico de escravos. Embora ninguém fale isso nos livros de história, né, Haroldo? O Mauá, o empresário do Império. Né? Falam que ele era, né, homem à frente do seu tempo, abolicionista. Para com isso. O que mais Mauá tinha nas suas empresas era escravos. Vide, por exemplo, a Companhia de Ponta da Areia, de fabricação de paquetes a vapor. Tinha escravos naquela coisa. Então, chama a atenção disso, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala desse processo de formação desse sistema bancário e financeiro brasileiro. Tá? Isso vale não só para o Brasil, viu, Haroldo? Isso vale também para Pernambuco. O Banco de Pernambuco, criado na década de 1950, também são os traficantes pernambucanos, muitos deles de origem portuguesa. Na Bahia, idem. Tá? Os bancos da Bahia e outros, tá, são ligados ao tráfico. Tá? Exemplo, a poderosa família de senhores do Açúcar, do Recôncavo, né, que é a família Dupan e Almeida. Tá? Que vai gerar vários, né, vai gerar a família que está ligado à história do banco, de bancos na Bahia. E assim por diante, entendeu? Então, o problema todo é que não dá para separar, tá, o capital do tráfico com a questão envolvendo o processo histórico de formação do sistema bancário e financeiro do Brasil. Agora, é uma discussão complicada, porque 1905 para cá é uma coisa, para trás é outra, mas eu entendo muito como um processo histórico. Então, não pode separar. Tá?
Tem que olhar com cuidado, mas não pode separar totalmente uma coisa da outra.
Não pode separar totalmente, não pode. E mais, né? As famílias dos banqueiros, dos negociantes das praças do Rio de Janeiro, de São Paulo, aliás, exemplo de São Paulo, ligado ao comércio de escravos. Ou a família, né, do Prado. Barão família de Guarda. Prado,
querida família, família Prado. Prado
da cidade de São Existe, Paulo. Tem dados da, né, da tese sobre o Barão de Guape, que tem lá uma carregação de escravos que ele faz. Tudo bem que não é um negócio dele, mas ele foi um escravista. E vai dar origem à poderosa família Prado, né? Do conselheiro Martinho Prado, do neto ou bisneto historiador dele, Caio Prado Júnior, né? E assim por diante.
O prefeito, Fábio Prado.
Fábio Prado. E para não falar, em várias ruas que têm ligação com o escravo, como, por exemplo, em São Paulo, a poderosa Avenida Brigadeiro Luiz Antônio de Souza Queiroz. Eu adoro isso. É gozado, né, Orlando? Vocês me desculpem entrar um pouco em São Paulo, mas como ali está cheio de nome de escravo, de escravista, né? O Brigadeiro Luiz Antônio de Souza Queiroz é uma das maiores fortunas do Brasil da década de 1920 e ele é escravista. Ele é um escravocrata. E a sua família, então, nem se fala.
E é interessante, Carlos Gabriel, porque a Brigadeiro Luiz Antônio é atravessada pela Rua 13 de Maio,
dia de maio.
Entrevista, inclusive.
Olha que maravilha. Não, essa coisa das ruas, viu, Haroldo? Eu fui convidado, só um parênteses sobre isso, para uma discussão se essa rua fosse minha. É uma discussão do Justiça do Trabalho, que envolve aqui o município da cidade do Rio de Janeiro, que foi um projeto aprovado do ex-vereador, atual deputado federal pelo PSOL, chamado Tarcísio. Não sei se você conhece o Tarcísio, professor de História, até ex-aluno meu. Tá? E tem uma discussão sobre mudança de nome de ruas. E uma das ruas que está se pensando em mudar são duas ruas da Tijuca, que é o mesmo personagem que eu já chamei a atenção aqui, que é a rua Barão de Ubar e a rua Pereira de Almeida. É o mesmo personagem.
O Carlos Gabriel, durante essa... Eu vou parar um pouquinho, porque eu vou pedir o apoio de quem está assistindo a Ópera Mundi. Como vocês sabem, o jornalismo de Ópera Mundi é mantido essencialmente por assinaturas solidárias e por membros pagantes do canal no YouTube. Também você pode mandar um superchat ou um super sticker e, finalmente, mandar um pix para apoia@operamundi.com.br. Eu falei bem rápido, porque eu estou querendo continuar a entrevista, mas vocês sabem onde procurar todos esses meios de financiar o nosso jornalismo. E a gente, inclusive, estreou um site novo. Quem ainda não visitou, vai lá. Aliás, eu vou pôr no final, daqui a pouco eu vou pôr um videozinho. Vou tentar, pô, vou ver aqui com a Laira, que está nos bastidores, se a gente consegue pôr um vídeo apresentando o site novo, que é resultado desse apoio que vocês nos dão. Então, a gente precisa que você continue ou amplie o seu apoio. Quem não apoia ainda, faça isso em breve, para a gente poder continuar expandindo o nosso jornalismo. Carlos Gabriel, você citou dois nomes aqui que são, digamos, grandes figuras do liberalismo brasileiro, que é o Barão de Mauá, né, que tem uma história lindíssima, dependendo de onde você a encontre, e Eugênio Goudin, que é um pouco menos conhecido, né, menos lembrado, mas para quem é economista e historiador da economia, é uma figura muito central na formação do liberalismo brasileiro. Os dois estão muito ligados ao tráfico. Como é que é esse apagamento, dessa história na vida de personagens assim? Eu acho que são apagamentos emblemáticos, né? Porque a gente fala muito do apagamento das pessoas, dos trabalhadores, mas tem o apagamento da grande burguesia, dos grandes nobres, né, que limpam a sujeira do próprio nome. Como é que é esse processo nesses dois casos especificamente?
Ah, isso tem tudo a ver, né, Haroldo, com o projeto vitorioso de Estado, né? Ou seja, quem é que está por detrás do projeto vitorioso do Estado Nacional Brasileiro? Quando a gente pega as famílias, desculpa falar isso, é interessante eu falar das famílias aqui, porque as pessoas acham que essas famílias desapareceram, né, Haroldo? Não desapareceram, gente. Não faça isso. Você pode ter certeza que elas estão no poder, estão nas principais instituições privadas e públicas, tá entendendo? E as pessoas... O problema é aquela coisa que eu falo da angular da história, Haroldo. Depende de como você vê a história. Ou você abre a angular, ou você diminui a angular. Né? E quando se fala do Barão de Ubar, desculpe, do Barão e Visconde de Mauá, tá? Se criou um mito político, tá? E aí eu chamo a atenção do seguinte, um mito político tanto, por um lado, pelos liberais, aí você vê aquela leitura do Mauá empreendedor que está à frente do seu tempo, que lutou contra um estado escravista atrasado, monarquista. Não é nada disso. O Mauá era um homem do império, ganhou a titulação de Barão e Visconde, concedida pelo imperador Dom Pedro II. Tá? As suas casas estavam em torno do Palácio Imperial, seja na Quinta da Boa Vista, seja lá em Petrópolis. Ele faz parte do circuito de corte. Tá? E ele era um homem do império. Tá? Mas o que acontece é que na construção do mito político Mauá, principalmente a partir da década de 1920, viu, Haroldo? Você tem a construção desse mito político Mauá, seja pelos liberais, um homem aprende seu tempo, um empreendedor, que o Estado, não é isso? enjaulou, né? Colocou ele numa jaula, não permitiu ele empreender. Ou então, Haroldo, isso que é mais terrível, é uma leitura progressista, seja de comunistas ou não comunistas, mas chamado CEPAL, ou aquela coisa, né, ligada a Celso Furtado, que é justamente o quê? O negociante que precisou do apoio do Estado contra os ingleses e não teve. Coitado do Mauá. O problema é que o Mauá serve para os dois lados. E serviu, por exemplo, para o Plano Real do Fernando Henrique Cardoso, quando o Jorge Caldeira, Mauá, um empresário no Império. Aquela biografia, que todo, com todo respeito, omite uma série de outros trabalhos que antecederam ele e que realmente, sabe, tem que tomar muito cuidado quando se faz biografia. Tá? Não nego a importância da obra, mas tem alguns senões que eu tenho que chamar atenção aqui enquanto historiador, que é a omissão de outros autores que também chamaram a atenção, tá, do Mauá, para o bem ou para o mal, dependendo da sua ideologia. Tá? Mas eu falo isso, viu, Haroldo, naquele livro, tá, que você, publicado pela Alameda, né? Onde eu faço. Esse mesmo. Na introdução, né, eu discuto o mito Mauá, tá? Que é dessa forma. Ou é o empreendedor que o Estado, monárquico atrasado, não é isso? Obrigado, a presença inglesa das finanças. Que o Estado atrasado, monárquico, escravista, né, dificultou a situação empresarial, ou então, do outro lado, os comunistas, ou então os nacionais desenvolvimentistas, e é aquele que precisava de um apoio do Estado contra os ingleses, não teve. Só que eles esquecem que Mauá está ligado historicamente à escravidão, ao tráfico de escravos, foi diretor de firma inglesa, de um grande grupo mercantil, não é isso? Da praça, principalmente de Liverpool, Manchester, não era da Praça de Londres. Aí nós temos que tomar muito cuidado também quando se fala de ingleses, mas tem grupos mercantis que, embora sejam ingleses, mas são de praças mercantis que se rivalizam dentro da Inglaterra, que era o caso de Liverpool e Londres, tá? Até realmente Londres se tornar a City, né? E ganhar realmente o poder. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas no caso do Mauá é isso, entendeu, Haroldo? Eu sempre lembro de um livro que eu gosto muito, do Raul Girardet, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Mitos e Mitologias Políticas. Recomendo. Ou então o Norberto Bobbio, no Dicionário de Ciência Política, Mito Político. As pessoas têm que ver o que é uma construção mítica. E o Mauá se enquadra como isso. Já no caso do Eugênio Goudin, eu tenho chamado a atenção, porque vai ter uma tese de doutorado agora de um orientando de um colega, César Honorato, orientando, ele vai falar sobre o Goudin. E o Goudin, na biografia oficial, foi lançada na FGV e tudo, as pessoas esquecem quem é o avô dele, quem é o bisavô dele. Entendeu? Sabe? As pessoas esquecem que ele é neto do Visconde Figueiredo, bisneto João Antônio Figueiredo, testamenteiro de traficante de escravos. Ou seja, os negócios da sua família estão ligados à escravidão também. Tá? Não estou diminuindo o papel dele enquanto liberal, enquanto engenheiro, tal, 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 né? Que participou do Conselho Técnico de Economia e Finanças do período do Estado Novo, foi ministro, né, do Interregno, né, do Café Filho, antes de JK e tal, e o pai do liberalismo econômico brasileiro, né, como todo mundo chama atenção. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses mitos. Tá? Por quê? A origem deles, é isso que eu gosto de chamar atenção. Tá? Ou seja, por que esse mito, né, nesse determinado momento histórico? Isso é muito interessante, você está falando do apagamento ou não. Por que em determinado momento se apaga, em outros momentos se acende? Porque é uma figura que permite você trabalhar e criar, desculpe essa palavra chata, mas não tem outra nesse momento, narrativa, não é isso? Que mitifica o indivíduo. E hoje em dia, né, Haroldo, com esse tal empreendedorismo de ganhar dinheiro fácil na internet, de exploração do trabalho, a gente vê o que é Uber, iFood, essas coisas. E esse pessoal achando que é empreendedor. Empreendedor da onde? Empreendedor de quê? O problema também,
Oi. O Rogério Gourdan jamais teria que pegar uma bicicletinha para começar a suar
jamais,
e fazer a fortuna
jamais,
da família.
Jamais, jamais. Estudou na França, com dinheiro do avô, né? O Haroldo, quem é que estudava na França? Vamos lá, vamos falar sério. Né? Só podia ser gente da classe dominante. E mais, o pai dele, depois eu andei pesquisando, fez parte de um grupo político aqui do estado do Rio de Janeiro, chamado Grupo de Petrópolis. Um grupo político dos mais poderosos, tá? E o pai dele fez parte desse grupo político, o pai do Eugênio Gourdan, genro do Visconde Figueiredo.
Carlos Gabriel, a gente está falando lá das fazendas do Vale do Paraíba, antes da gente entrar nessa conversa, e uma dessas fazendas ficou conhecida nacionalmente por encenar a escravidão. Que fazenda é essa? Como é que rolou essa história?
Olha, essa fazenda que eu chamei é a Fazenda Paraíso, né? Do Visconde do Rio Preto, não é isso? Tá? É uma fazenda que está aberta até hoje. Tá?
Visconde do Rio Preto é o avô da Branca.
O bisavô dela, é esse, da casada com o João Moreira Salles, isso mesmo. Esse personagem é um personagem porque ele não era só fazendeiro, aí que eu chamo a atenção. Ele era também comerciante, se eu não estou me enganado, eu tenho quase certeza, ele era negociante e fazendeiro. Isso mostra, muitas vezes, a diferença entre negociante e fazendeiro e um cara meramente fazendeiro. Embora temos que tomar cuidado que fazendeiros eram muito ricos, viu, Haroldo? As pessoas falam, ah, não, está endividado. Sim, está endividado com a casa comissária e tudo, mas eram pessoas muito ricas. Tá? Então, a gente tem que entender muito, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque, por exemplo, o homem mais rico do Império, Antônio Clemente Pinto, também ligado ao comércio negreiro de escravos. Um parênteses, eu tenho um documento em inglês de 1829, Haroldo, do Foreign Office, que tem a lista dos negreiros brasileiros no comércio de escravos em 1829. Quem é que está no topo? O Barão de Ubar, com 3 carregações de Moçambique, uma delas, Haroldo, eu sempre falo isso, eu nunca vi tão grande, com quase 1.000 escravos. Você sabe o que é um navio negreiro com 1.000 escravos? Era 900 e tanto, morreram 200 e tanto na travessia. Mas uma, que veio de Quilimane, costa oriental africana, Moçambique. Aí você entende também esse lado índico do tráfico, a ligação do pessoal da Índia, é aquela coisa, pagar a conta. E os portugueses ou os indianos do comércio de Moçambique com tráfico no Brasil? Tem ou não tem que pagar a conta? Está cheio de indiano português rico lá e com dinheiro do tráfico. E aí, vai cobrar deles? Desculpa a parada aqui, mas ele tá. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa fonte inglesa, depois do Barão de Ubar, está lá Antônio Clemente Pinto. Quem é Antônio Clemente Pinto? É o Barão de Nova Friburgo. Se o bisavô, né, da esposa do João Moreira Salles tinha 1.250 escravos, o Barão de Nova Friburgo, Haroldo, quando ele faleceu, antes da Lei do Ventre Livre, tinha mais de 2.000 escravos.
2.000 escravos significa 2 milhões de contos de réis, é isso?
Sim, isso.
E 2 milhões de contos de réis, eu não sei se a conta do Fred Rocha aqui tá certa, que ele fez lá na hora que a gente falou, na virada.
Era isso aí, mais ou menos, é.
Então, vamos...
Atualmente é isso.
2 milhões, vou arredondar para 100 mil.
Bota 100 mil reais.
Multiplica, dá 2 milhões.
Dá 2
bi. Dá quanto, Carlos Gabriel? Você que faz a conta aí, que é.
Vai dar 2 bi. Vai dar 2 bi.
Exatamente. Então, só em escravos, o patrimônio
é de 2 bi. Era isso. Não, ele quando deixou, quando fizeram o Monte Mó dele, tem um orientando que fez um trabalho sobre ele, né? O Rodrigo Marreto, sobre o Barão de Nova Friburgo e seu complexo cafeeiro e agrário. Haroldo, ele deixou uma fortuna de quase 700 mil contos na época, que foi a maior do Brasil até então. Isso é quase 1 milhão de libras para aquele momento. E você, na época, você, nas mãos, você dizia quem era milionário. Quem é que tinha 1 milhão de libras? Eram os Rothschilds, eram esses grandes banqueiros ingleses, alguns lá de Nova York. Mas você tinha, Haroldo, no Brasil, fortuna de quase 1 milhão de libras para a época. Haroldo, a riqueza do Brasil com a escravidão é uma riqueza concentrada nele mesmo. Olha o Palácio do Catete aqui atrás, olha que maravilha. Tá? Repare bem, olha aí quem vai no Flamengo e visita. É ele mesmo, é o dono do Palácio.
No canto direito da tela aí, gente.
Depois sim, foi, à direita.
Foi a
o famoso sede... Antônio Clemente Pinto, barão de Nobre Friburgo. E, Haroldo, olha que coisa, olha a nossa herança que você tanto está falando aí. Olha o que, que a escravidão possibilitou. Uma concentração de renda, não só na propriedade de terra, mas também no sistema financeiro e comercial, que mostra essa desigualdade de hoje, gente. É isso que eu estou chamando a atenção, porque as pessoas acham que só foi concentração de terra. Não, meu amigo. É também a própria montagem do sistema financeiro. Por que é concentrado no Brasil até hoje? Por que ganha mais nos serviços do que no crédito ou no risco? Haroldo, é só estudar o nosso processo histórico. A gente está conversando aqui, a gente está marcando isso. Tá? E essas fortunas, tá, são assim de chamar atenção. Porque como é possível você ter fortunas como essa do Nova Friburgo, do Visconde do Rio Preto e outros? É um negócio assim que deixa a gente um pouco perplexo. Por quê? Porque vem aquele papo, ah, mas a distribuição de renda é desigual. Lógico que é desigual. Lógico que era concentrada. Mas o Brasil teve pessoas que eram milionárias para a época. Desculpa, Haroldo, vou entrar num outro mito brasileiro, que também é neto de comerciante interno de escravos, tá? E um dos homens mais ricos de Vila Rica de Ouro Preto. É o Santos Dumont, Haroldo. O Santos Dumont, por exemplo, todo mundo fala do pai dele, o engenheiro Santos Dumont, que vai para Ribeirão Preto, faz a fazenda de café. Tá? Haroldo, eu gosto é do avô de origem materna do Santos Dumont, que era um dos negociantes mais ricos de Vila Rica de Ouro Preto e Mariana, ligado ao comércio interno de escravos, e que deu dote para sua filha, quando casou com o engenheiro francês Santos Dumont, uma fazenda em Valença, viu, Haroldo, que quebrou, e depois ele foi para Ribeirão Preto. Você está entendendo a ligação de Santos Dumont com o Vale do Paraíba e Petrópolis, que é Vale do Paraíba? Porque eles moraram lá, Haroldo.
Porque eles tinham fazendas lá. É por isso que tem aquela casa, a sim, casa do Santos Dumont.
Aquela casa de Petrópolis. A riqueza do Santos Dumont é uma riqueza de passado escravista. Com todo o respeito que ele merece, né? E tal. Mas olha só, outro personagem que a gente trouxe à luz aqui, e peço desculpas aos que estão assistindo. Se começar, eu vou demolir todo mundo, entendeu? Não vai sobrar muita gente, não.
É, a história do capital no Brasil é uma história sangrenta.
Da escravidão.
O Carlos Gabriel, você acha que o Banco do Brasil deve reparar? Como deve ser o processo de negociação disso? Ah. Mas vamos expandir também. Como essas famílias que até hoje vivem em condições muito excepcionais em relação à realidade brasileira, devem pagar também por esse processo, na sua avaliação?
Olha, eu acho, viu, Haroldo, que poder fazer, como fez alguns bancos e outros ligados a outras questões de natureza trabalhista, mas eu acho que o Banco do Brasil poderia não só abrir seus arquivos, mas também fazer uma concessão, conceder crédito para pesquisas ligadas à escravidão. Mas não é qualquer quantia. É uma quantia bastante expressiva, que eu acho que o banco tem. Pode ver que deu uma lucratividade altíssima na previdência privada do banco. A Previ agora deu uma lucratividade alta. Então, o Banco do Brasil poderia o quê? abrir linhas de financiamento, mas não é centenas de reais, né, Haroldo? Eu quero milhões. Para quê? Para justamente nós irmos a fundo na pesquisa da escravidão. Está entendendo? Eu acho que o Banco do Brasil, junto com o CNPq e CAPES, poderiam abrir linhas de crédito para pesquisas ligadas aos vários temas da escravidão. Também eu acho que tem que ter vários temas de história econômica, social, cultural e política. Também não é fechado, por favor. Não, vamos parar também de ficar, né, só com essa coisa fechadinha, não. Abrir, tá, para vários temas. E eu acho que o Banco do Brasil poderia fazer isso. Como também o Banco Itaú, né, Haroldo? O Banco Itaú, olha quanto repassou de lucro para os acionistas e para as principais famílias do banco. Eu acho que o Banco Itaú também tem uma responsabilidade. Ele poderia também o quê? Conceder crédito para pesquisa. Mas eu não quero migalha, Haroldo. Eu quero é milhões. Eu quero é o quê? Que tenha essa disponibilidade de recursos para o quê? Para poder fazermos pesquisas que mostre a nossa realidade de hoje. Sabe? E eu acho que eles podem fazer isso. Eu acho que eles têm responsabilidade. Tá? Eu acho que essas famílias, tá, que têm essa herança de escravistas, tá, elas têm essa responsabilidade com a sociedade brasileira. E é o mínimo, viu, Haroldo? É o mínimo. Mas que elas possam fazer isso. Tá? E é o que eu espero, né, que a família Setúbal e o Banco Itaú faça isso. É o que eu espero que o Banco do Brasil faça isso. É o que eu espero que a Caixa Econômica também faça isso, tá? Federal. É o que eu espero de outros bancos também. Tá? Então, eu gostaria, sim, que esse passado voltasse em forma de pesquisa e que essas agências privadas ou estatais financiasse a pesquisa, financiasse editoras, não é isso? Para as editoras o quê? Bancar as teses sobre escravidão.
A pesquisa e a difusão também, né? Porque a história precisa ser difundida também, não só.
Sim, eu acho que isso aí, eu acho que tem que abrir esse capital, eu acho que eles têm crédito para isso, mas quando eu falo crédito, não é só para pesquisa, é para divulgação, é apoio às editoras para o quê? Para divulgar o conhecimento histórico. E quanto mais conhecimento, menos burra a sociedade fica. E aí a gente para de ficar escutando coisas que realmente não dá mais, né? Entendendo? Sabe, eu acho que é fundamental as pesquisas virem à tona, a divulgação, principalmente divulgar, né, Haroldo? Você que está nesse métier sabe muito bem disso. Mais do que ficar fechada numa biblioteca da USP, tudo bem, hoje em dia é digitalizada, mas que divulgue, que financie as editoras. Né? Esse dinheiro pode vir, por exemplo, pelo BNDES também. Gente, olha, eu estou falando de coisas que jamais poderia. Eu sempre falo isso, viu, Haroldo? Mas agora eu acho que tem que ter responsabilidade, tem que ser cobrado.
Agora, do ponto de vista da reparação material a descendentes escravizados, você acha que essas famílias têm responsabilidade, pelo menos a criação de um fundo público?
Eu acho que sim, eu acho que poderia fazer um fundo, sabe, para responsabilidade, desde que você comprove, né, Haroldo? A questão toda é comprovar também essas linhagens familiares dos escravos, se tem ligações, né, isso.
Ou seja, com... precisa da pesquisa para provar a ligação pesquisa, e para poder comprovar também. Devidamente.
É porque senão fica no achismo. Não, não, não. No achismo, não. Eu acho que tem que ter a pesquisa para comprovar. Tá? Eu sei que dá trabalho, eu sei, mas tem que ter. Porque senão vai ficar no achismo. E achismo não é bom para uma pesquisa histórica, né? Que tem que ser feita. Né? Eu acho que qualquer pesquisa tem que ter essa relevância com pesquisa mesmo. Não, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não acha nada, cara. Se não fez pesquisa, por favor, não tem que achar.
Tem que investigar, tem que reforçar a ciência histórica nesse caso.
Eu acho. Eu sou realmente favorável que tem que se fazer pesquisa para fazer tanto essa questão do pagamento, né, como também de ter crédito. Eu aproveito aqui esse espaço seu e pedir a essas instituições, se estão nos assistindo, que reconheçam nisso, essa herança, e que possam realmente fazer um trabalho junto com os pesquisadores, junto com as editoras, para a divulgação da questão da escravidão. Tá? Eu acho que eles vão fazer um belíssimo trabalho e se redimir um pouco.
O Renato Surreal não está gostando dessa conversa e ele perguntou que tal pesquisar as famílias que exportaram escravos para a África. Quais são as famílias que exportaram escravos para a África? Tem esse comércio?
Não, olha, tem uns chamados retornos, mas que não são... Aí tem toda uma discussão, por exemplo, de um famoso ex-escravo baiano que é ligado a grande traficante da Bahia, que é o Xaxá. Né, que tem aquele belíssimo livro do saudoso embaixador Alberto Costa Silva, tá? Que também, tá? Seria interessante ver esses retornos. Mas esse retorno tá, tem que ser melhor, tem trabalho sobre isso. Mas, aproveitando a deixa do Renato, também tem um problema que é muito sério, que é a questão qual foi o papel dos impérios africanos, né, no tráfico de escravos. Isso é um problema, Bioruto, que tem que ser tratado pelos africanistas. Tá? O reino de Daomé, não só. Quando se fala do século XVII de Angola, a famosa Jinja, aquela rainha negra que gerou a famosa Jinga da capoeira Angola. Eu falo um pouco isso, que eu orientei um pós-doutorado de capoeira e eu gosto de capoeira, tá, Haroldo? Então, eu acho aquela coisa da Jinga, né? Por causa da rainha Jinja, que deu pernada nos traficantes luso-africanos no porto lá de, né, de Angola, né, de Luanda e tal. Mas a questão é como vai fazer isso? Né? Porque as fontes, né, Haroldo? O problema todo é que você não tem isso. Não tem os registros. Entendeu? Que é um problema que tem que ser travado pelos africanistas. Né? Qual é o peso dos reinos e dos impérios africanos, seja da costa ocidental, a costa congo-angola, como também o lado oriental de Moçambique, tá? Qual é o peso? Agora, também tem que ir lá na Índia, tá? Vai ter que ir lá na Índia, porque tem gente da Índia com comércio de tráfico em Moçambique, na costa oriental, e que vem para o Atlântico Sul, tá? Mas isso, Haroldo, é um caso mais complicado, tá? Porque você não vai conseguir ter esses registros, tá? Não vai ter. Agora, estava todo mundo metido. Eu acho que quando se fala da história ocidental, tá, tem que se falar da história da África, como é importante a África na nossa história. Isso é muito bem-vindo. Tá? Como é importante a gente, né, relacionar dialeticamente, né, essa história ocidental com essa história africana, que é muito importante, e também com o índio, com o português, não podemos deixar disso. Aliás, se você me permite voltar um pouco ao nosso personagem, João Rodrigues Pereira de Almeida, a família dele, para você ver como é que é a rede internacional, muitos já veem isso como capitalismo, como é o Brodel, né? Mas ele tinha, por exemplo, um irmão, que é o Antônio Pereira de Almeida, que era o cônsul português em Bengala. Para vocês terem uma ideia, naquela costa de Bengala, ali no Golfo ali naquela Golfo de Bengala, do Oceano Índico, importantíssimo para as rotas do Índico, a maior comunidade mercantil era a inglesa. Haroldo, eu pergunto a você. E a segunda? Qual era a mais importante? Te respondo. Portuguesa. A portuguesa. Os portugueses eram o segundo maior grupo mercantil da costa do Golfo de Bengala, do Oceano Índico. E as pessoas ainda falam que não... Portugal... Meu amigo, se você não estuda Portugal, você não sabe nada. Não sabe nada. Tudo bem que vai perdendo importância, principalmente quando perde o Brasil, né? Que é uma tragédia para eles, mas como a gente tem que tomar, a gente tem que estudar essa totalidade para entender a particularidade. Ou então inverter, estudar a particularidade para entender a totalidade. Aí vocês escolhem o que é o melhor caminho. Tá? Mas não dá para fugir da totalidade e não dá para fugir hoje em dia, na minha visão, é a história global. Tá? E o que chama-se de história conectada, com todos os problemas do que é esse conceito. Mas eu acho muito importante, tá? E principalmente, Haroldo, se você me permite, é também trabalhar isso tudo dentro da temática do meio ambiente.
Claro. Tá?
Porque...
Ô, Carlos Guilherme, a gente está chegando ao fim aqui da nossa entrevista e a gente sempre pede aos entrevistados uma sugestão de livro e filme para a gente conversar sobre... Enfim, o que, que você gostaria de sugerir aos nossos leitores e espectadores?
Olha, um livro que eu sempre recomendo, até falei com a Laila, é um livro do professor Luiz Henrique Tavares, quando ele fez pós-doutorado na Inglaterra, chamado Comércio Proibido de Escravos. Esse aí. Esse senhor é brilhante. E esse livro, ele dá O Caminho das Pedras, viu, Haroldo, para você pesquisar no National Archive, em Kew Gardens, na Inglaterra. Foi esse livro que me permitiu fazer toda a pesquisa com os ingleses, entendeu? É fora de série. É lógico que também não pode deixar de falar do Lester Bertel e vários outros historiadores que trabalham com os ingleses, mas recomendo esse livro. Recomendo também um livro recente da História Econômica do Brasil, organizado pela Rita Almico, Luiz Fernando Saraiva e Walter, esse aí, da UCITEC, que tem publicado muitos textos de história econômica e também trabalhando com o tráfico de escravos, o comércio ilegal, recomendo, tá? E que eu acho importante. Fora os livros de história social, que citaram aí da Ângela Alonso, do meu amigo Ricardo Salles, e de vários outros trabalhos que eu recomendo, da Beatriz Mabegonian, do Ricardo Salles, do Rafael Marques, com toda a diferença entre eles, tá? Mas eu acho que quanto mais livro, melhor, independente da perspectiva, se é assim ou assado. São belíssimos livros que eu recomendo. Tá? Com relação ao filme, um filme que todo mundo passa quando é professor de história de ensino médio é o filme do Mauá, O Imperador e o Rei, não é esse? Tá, esse aí. É um filme que me dá tristeza porque é aquela coisa do mito do empreendedor, né? Aquele homem que acima do rei, não é nada disso. Ele é um homem do império, ele é um homem de sociedade de corte, tá? Ele é um homem que beijava a mão do imperador. Não vamos parar com essa história. Era um escravista, tinha escravos nas suas fábricas. Então, para com esse negócio, tá? Mas é um filme que fala de alguns personagens interessantes. A minha chatice desse filme é isso, que é muito mito do empreendedor e fala pouco do João Rodrigues Pereira de Almeida. Quando ele aparece, parece que é um português butinudo, não é isso, Haroldo? Mas não é nada de butinudo. Nada de butinudo, tá? Tanto não é, só para a gente terminar, é o Pereira de Almeida que financiou o Saint-Hilaire. Você sabia dessa história?
Não sabia. É,
nas viagens do Saint-Hilaire para Minas, o Saint-Hilaire fala: o senhor do engenho de Ubar, João Rodrigues Pereira de Almeida, emitiu uma letra para me descontar para poder acesso a ter recurso. Tá, 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 tá. O que eu acho gozado do Saint-Hilaire é que ele esquece que o Pereira de Almeida é senhor do engenho, mas é dono de escravos e traficante de escravos. Isso que o Saint-Hilaire esqueceu. Esqueceu não, né, Haroldo? Ele deixou passar, vamos dizer assim.
Achou normal, né?
É, porque era um senhor do engenho. Mas olha só que personagem. Tá? E volto, né? Como o Sérgio Buarque de Holanda é brilhante, né? Quando pega e chama atenção. Além da nobreza da terra, que vem lá, né? Vem da penetração portuguesa, né? Nessa América portuguesa, no Brasil e tal, chama atenção do papel dos negociantes reinóis. Tá? E aí é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, e esse enraizamento deles e a riqueza deles. E mais, eles se tornando fazendeiros, casando com as filhas de fazendeiros, e que vai constituir essa classe senhorial nossa, né, Haroldo? Nossa não, né? Que forjou o Estado Imperial e está presente até hoje e dá nostalgia, né? Quando a gente vê esse pessoal bolsonarista, esses monarquistas hoje, como tem uma nostalgia imperial de como era bom lá atrás. Bom para quem, né?
Exato. É bom para quem?
Sim.
Carlos Gabriel, muito obrigado pela entrevista.
Ah, eu que
agradeço. Acho que foi bastante esclarecedora. Muita gente comentando positivamente aqui no, na nossa conversa.
Ah, muito obrigado, eu que agradeço.
Espero que ela circule e que a gente cresça aí no debate sobre a reparação e os meios de reparar, e sobretudo quem tem que reparar. Porque não é, pouca, não é tão pouca gente assim e é muito dinheiro.
É bom dinheiro. Agora, que essa classe dominante nossa, né, Haroldo? E esses banqueiros, essas famílias, abram mão um pouco da sua riqueza para isso. É o mínimo que a gente está pedindo, Haroldo. É o mínimo. É o mínimo que eu vou pedir à família, né, do Banco Itaú. É o mínimo. Entendeu? O que, que é alguns bilhões frente aos bilhões deles?
Tá certo.
Agora, que permita isso canalizar, como eu falo, para a pesquisa e também para as editoras, para a divulgação do conhecimento. Eu acho que tem que ter esse canal, porque se nós não tivermos divulgação, não, vai ficar encastelada a pesquisa. Tá? Então é isso. Olha, tá muito certo. Obrigado a vocês. Tá?
Volte sempre. Você que gostou, compartilhe, espalhe esta mais essa entrevista de Ópera Mundi. Ah, eu queria pôr agora a vinhetinha, Laila, não sei se dá, do site novo.
Ah, legal.
Dá para colocar, Laila? Vamos pôr. Apresentar o site novo para vocês. Valeu, valeu, Carlos Gabriel. Valeu, gente.
Valeu, que agradeço. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para todos. Obrigado.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Ópera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas é um só. Ópera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nosso noticiário sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Ópera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Ópera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Ópera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.